Entrevista.
O Senado discute um projeto com medidas de prevenção, proteção e de resposta aos ataques cibernéticos. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina e presidente da Frente Parlamentar de Cibersegurança, falou sobre a importância da proposta neste momento em que ocorrem muitos ataques virtuais pelo mundo. Ouça a entrevista à jornalista Carla Benevides, da TV Senado.
Senador, tem um dado aqui que assusta, que diz que o Brasil concentra 90% das tentativas de ataques cibernéticos da América Latina. São cerca de 550 mil ocorrências por dia.
Exatamente.
Essa proposta pode diminuir isso?
Olha, nós não podemos, provavelmente, diminuir o número de ataques. Mas se tivermos a capacidade de localizar, identificar os núcleos atacantes, certamente teremos poder chamado dissuasório, ou seja, vamos fazer reduzir. Mas o mais importante é aperfeiçoarmos a prevenção, a defesa, a resposta e a redução de prejuízos. E se fizermos isso em parceria, nós vamos evitar que aquele que tentou te atacar me ataque sem eu ficar sabendo. Se nós conseguirmos nos associar, nós poderemos compartilhar métodos de defesa, experiências de defesa bem ou mal sucedida, para reduzirmos a chance do atacante ser bem sucedido. E é claro que à medida em que nós formos formando recursos humanos, que talvez seja o nosso calcanhar e pescoço de Aquiles, o calcanhar de Aquiles e o pescoço de quem tem que ter agilidade, formação de recursos humanos, eu pessoalmente considero a nossa maior deficiência e, portanto, a nossa maior prioridade. E é preciso que, junto com a competência, nós tenhamos também a certeza da fidelidade, da lealdade, para que possamos ter mão de obra, recursos humanos adequados e do nosso lado.
Sim.
Sob pena de ficarmos à mercê de pessoas que nós mesmos formamos e mudaram de time. O mundo inteiro está vivendo esse problema. E as coisas ficam agravadas pela inteligência artificial e pela computação quântica. A primeira, pela riqueza da ferramenta. E a segunda, pela velocidade com que se pode propagar o mal.
Senador, só tocou num ponto importante. Houve uma audiência pública um tempo atrás, proposta inclusive pelo senador Veneziano Vital do Rego, e ele ouviu vários especialistas e o tema era esse. Dados importantes foram colocados. O TCU, um órgão do TCU, mostrou que 80% das repartições públicas sequer tem backup. E um dos outros especialistas que estava nessa audiência fez um clamor às faculdades para formação de profissionais na área e também um pedido que o governo brasileiro crie políticas para manter essas pessoas que se formam, têm qualificação e que muitas vezes são cooptadas por outros países.
O projeto de lei faz menção explícita a essas deliberações do Tribunal de Contas da União, que presta um grande serviço ao país, porque ele, de certa forma, é um grande auditor da administração pública. E o auditor, no caso, está percebendo e alertando para a nossa fragilidade, que eu já tinha mencionado no início. E aqui faço justiça a esta iniciativa do TCU e do seu presidente, Vital do Rego, porque ele, como nosso fiscal do país, está prestando um serviço aos responsáveis, no nosso caso, pela legislação, e ao executivo pelas suas responsabilidades.
Mas o senhor acha possível, de repente, que o governo crie alguma forma de manter, de reter esses talentos no Brasil? Porque isso acontece muito, né, senador? A gente tem referências em determinadas áreas e elas acabam indo trabalhar em outros países.
Olha, eu não tenho conhecimento assim de proliferação de referências nossas que tenham ido para o exterior. Mas eu não tenho dúvida que a iniciativa privada tem muito mais capacidade de coletar esses talentos, talvez com um nível de remuneração maior do que a administração pública pode possibilitar. Só que tudo isto tem que ser superado com espírito de corpo e com espírito de missão. Eu não enalteço, por exemplo, a iniciativa do Exército, desde 2019 que eu assisto aos exercícios de defesa e de ataques cibernéticos promovidos pelo setor do Exército que cuida de defesa cibernética. Neste ano, nós tivemos a apresentação, a renovação desse projeto chamado Guardião Cibernético, com envolvimento do setor de infraestrutura, com 167 organismos públicos e privados, com mais de 750 especialistas do mundo inteiro, tanto da iniciativa privada quanto do poder público. Ou seja, o Exército tem prestado desde 2018 essa contribuição, inclusive de metodologia, de não ter só chapa branca, de fazer compartilhar com o público e com o privado o problema da defesa cibernética. Então nós já temos um pouco da estrada percorrida, já temos um pouco de profissionais engajados. O que nós precisamos é sistematizar isso, transformando numa política pública e lei. Ou seja, as iniciativas baseadas em decretos ou iniciativas pontuais são muito bem-vindas. Mas o país precisa de organicidade. E isto é o que o projeto de lei pretende: aproveitar as experiências, sistematizar defesa, redução de danos, prevenção e
resposta.
Um pouco de identificação de onde é que está vindo o fogo inimigo.
Senador, para a gente finalizar, como que a frente parlamentar pretende atuar para a tramitação dessa proposta, para que ela corra de uma forma mais célere?
Olha, nos próximos dias nós teremos a designação do relator. É lógico que dentro da capacidade que eu possa ter de influenciar, nós vamos pedir que seja um relator familiarizado com o assunto, com o problema. E vamos realizar audiências públicas. Elas têm duplo sentido. Primeiro, aperfeiçoar o projeto e o que ele preconiza. E segundo, aumentar o grau de consciência. Nós não estamos falando de uma fábula. Não é a aventura do Júlio Verne ou do Flash Gordon aí do passado. É um fato que está acontecendo, só que é uma guerra silenciosa. E eu termino dizendo o seguinte: há quanto tempo você não tem notícia de um assalto a banco? Há quanto tempo você não tem notícia de uma explosão de um caixa eletrônico? Você acha que a bandidagem desistiu do dinheiro? Não, a ferramenta é outra. E já temos casos aqui no Brasil de numa incursão de poucas horas, 800 milhões serem roubados. Ou seja, e por onde? Porque a senha foi compartilhada. Então, os mecanismos de defesa têm que ser aperfeiçoados. Os de fiscalização e de auditoria de procedimentos também. E só uma lei pode ter a força da coerção, da obrigação de tomarmos este caminho. Mas esses dois exemplos, assalto a banco e explosão de caixa eletrônico, não é que eu tenha saudade deles.
Com certeza.
Mas não precisa mais violência, não precisa mais fazer barulho, nem precisa se identificar, se expor. O ataque é silencioso. Não é? E não avisa. E é muito mais letal do que o ataque físico e rústico com o qual nós estávamos habituados e achávamos pavoroso. Agora ele é muito mais pavoroso e muito mais silencioso, feito muito mais com inteligência. O que é que nós temos que fortalecer? A nossa inteligência.
Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos. Sucesso na tramitação da proposta.
Se Deus quiser.